Tá certo.
Coloca após o senador Tarso, após o senador Inácio, para poder aprender com ele, para poder indagar.
Já está colocado.
Sim, senhor presidente, Paulo Paim, senhores componentes da mesa, cumprimento a todos e um abraço carinhoso na amiga Gilda, colega de 15 anos do Ministério Público Federal, que eu tive a honra de trabalhar, o amigo Marcos Vinícius. Senhoras e senhores, penso, senhor presidente, que essa é a Comissão da Verdade, como todos sabemos, ela se insere na chamada justiça de transição. Agora, uma pergunta tem que ser feita. O Brasil, com a lei da anistia, ao meu juízo, e a Constituição me dá esse poder, dever de fazer esse juízo pelo artigo 53, a justiça de transição no Brasil restou como uma farsa, porque não existe paz, que é o objetivo da justiça de transição, não existe paz sem justiça. E nós não tivemos justiça nesse período histórico posterior ao final do golpe militar de 1964. Portanto, falar em paz sem justiça nada mais representa do que uma farsa. Uma farsa. O segundo ponto que deveria ser por nós debatido é a chamada hipocrisia política, né? A chamada ética política maquiavélica. Imagine, depois da chamada redemocratização do país, nós passamos por governos ditos democráticos, Sarney, Collor, depois Itamar Franco, a Fernando Henrique, Lula, agora a presidente Dilma, a cidadã torturada. Imaginemos que desça um marciano neste momento no Brasil, vai chegar à conclusão que depois da Constituição de 88, nós ainda continuamos a ser governados por militares. Por militares. Nós estamos num período de democracia e essa democracia ainda tem temor, ainda tem receio de militares. Nada contra militares. Vejamos que o senador Rui Barbosa, em 1909, na campanha civilista, ele debateu bem a diferença entre o respeito às forças militares e o chamado militarismo, que é coisa diferente. Diferente. O presidente Lula passou, o Fernando Henrique passou, a Dilma está a passar. E nós ainda estamos a debater a Comissão da Verdade. E se essa Comissão da Verdade será uma comissão feita de afogadilho para chegar a conclusão alguma. Portanto, aqui nós temos a ética política que é diferente. E esta ética política, infelizmente, está dentre nós. Eu sou político há um ano e alguns meses e tenho orgulho de ser político. E torço todos os dias para que esta chamada ética política não se adone de mim, porque senão nós vamos caminhar nesta hipocrisia política. Feitas estas premissas, eu vejo que este projeto que vem a ser debatido no Senado, ele também revela que o Senado da República está a se enfraquecer. E digo por quê? Nós estamos nos transformando aqui no Senado numa casa de passagem para a promulgação de projetos pela Presidente da República ou pelo chefe do Poder Executivo. Tudo que é debatido na Câmara não pode ser debatido no Senado da República, porque aqui tem que ser aprovado rapidamente, aqui nós devemos, não podemos alterar o projeto sob pena de necessariamente o projeto ter que voltar na Câmara dos Deputados. Vejamos que isso ocorreu e está a ocorrer com o Código Florestal, o projeto do Código Florestal, com as medidas provisórias que vêm da Câmara dos Deputados. E aqui nós temos um outro exemplo, a necessidade de aprovação deste projeto de afogadilho, sem que os senadores possam exercer sua atribuição constitucional. Ao que consta, este projeto não será debatido na Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça que é o foro apropriado para que nós possamos analisar a constitucionalidade deste projeto. O projeto, ao que consta, será aprovado de afogadilho nesta casa. E estamos em um governo de uma ex-torturada pelo regime militar. Mais uma vez, a hipocrisia política se faz presente dentre nós. Muito bem. Levantada mais esta premissa, senhor presidente, passo a debater este projeto. Alguns pontos que eu gostaria de ouvir daqueles aqueles que me antecederam, e eu tive a honra de ouvi-los, a relatos aqui, a relatos importantes, como da Yara, na esposa do Jonei Viana, amigos do estado de Mato Grosso. Um primeiro ponto, o prazo de duração da comissão. Este prazo, a partir de 1946, ele tem o objetivo, né, de embaralhar a investigação. Objetivamente é isso, nós estamos entre adultos, não podemos farsear a verdade, notadamente diante de uma comissão da verdade, não é isso? 1946 não tem nada a ver, do ponto de vista histórico, institucional, com o que ocorreu no Brasil a partir de 1961, a partir de 1964. Portanto, o primeiro ponto que devo ser aqui sofrer um melhor debate será este prazo. O argumento é que nós estaríamos a seguir o artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias, que tem um outro objetivo. Aquele objetivo é diferente do objetivo da Comissão da Verdade. Quem conhece um pouco de história, eu estou do lado aqui de um professor de história, né, o senador Randolfo é um professor de história, sabe que a história tem que ser interpretada de acordo com o seu momento histórico. 1946 a 61 a 64, os momentos são diversos e isto é feito aqui justamente para que nada se investigue. Notadamente, tendo em conta o prazo da comissão de 2 anos, este prazo da comissão de 2 anos, a comissão vai passar desses 2 anos algum tempo só para se organizar e não vai, em 2 anos, conseguir realizar seus trabalhos. É interessante que sejam 2 anos, mas com a possibilidade de prorrogação, penso o projeto não tem esta possibilidade de prorrogação. O primeiro ponto, o prazo. O segundo ponto, a questão dos membros desta comissão. Os membros, a forma de escolha. Nós vivemos numa democracia que deve ser participativa, dialógica, e a escolha será unilateral do presidente da República. Poderíamos citar o exemplo da África do Sul, onde muitas pessoas indicaram, outras pessoas, quase 300 foram indicadas, em que estes indicados, posteriormente, através de seus currículos, foram escolhidos. Democracia participativa, democracia dialógica, significa que a sociedade precisa participar, sim, deste debate. A respeito da formação da comissão, esta é uma contribuição, é um debate que deve ser feito por todos nós. Garantia dos membros desta comissão. Os membros precisam ter uma garantia de neutralidade, ou seja lá o nome que se dê, imparcialidade, impessoalidade, porque sem a chamada capacidade subjetiva, ou seja, o não comprometimento psicológico com o que está sendo investigado, mais uma vez nós vamos trazer à realidade brasileira uma farsa. Assim, os membros devem ter garantias de estabilidade, garantias de imparcialidade, garantias de neutralidade. Seria possível um ser neutro hoje no mundo? Isso não é possível. Nós todos temos vários seres dentro de nós. Não é isso, Geneviana? Eu sou eu e as minhas circunstâncias, né? Mas eu preciso aqui afastar estas pessoalidades, o que não é bom, aí compromete a capacidade subjetiva, que é o dever que esses membros da comissão terão. Assim, penso que nós tenhamos que debater a necessidade de garantias destes membros. Um outro ponto também, senhor presidente, já me encaminho para o fim, a respeito dos objetivos da Comissão da Verdade. Quais são os objetivos? A Comissão da Verdade, ela não vai buscar a chamada verdade real, que é uma verdade processual. A Comissão da Verdade vai buscar uma verdade histórica. Agora, esta verdade histórica, ela vai servir só para fins acadêmicos? Só para que nós possamos elaborar relatórios maravilhosos e, como dizia um ex-procurador-geral da República, fazemos aqueles relatórios, lambermos este relatório, o doutor Fonteles, ele dizia isso, de que adianta esses relatórios maravilhosos? A Comissão da Verdade precisa ter um objetivo. O artigo 3º, no inciso 5, ao falar da lei de anistia, penso que revela mais uma farsa aqui. A farsa que também foi acompanhada pelo Supremo Tribunal Federal a entender que a lei da anistia ela teria sido recepcionada pela Constituição de 1988. Né? Organismos internacionais, e nós todos conhecemos as decisões, não vou aqui cansá-los citando essas decisões, já afirmam da necessidade de nós investigarmos este período histórico. ou períodos históricos escuros, né, dos países latino-americanos. Não vou citar essas decisões. Portanto, qual é o objetivo da comissão? Nós vamos deixar isso no museu, vamos deixar isso um lugar maravilhoso, quem sabe convocar Oscar Niemeyer para construir um novo palácio aqui em Brasília e colocar o resultado da Comissão da Verdade. E as pessoas? O Ministério Público não vai ter o direito fundamental de investigar o que efetivamente ocorreu, senhor presidente? Portanto, estamos aqui diante de mais uma farsa. E digo farsa porque o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que os tratados internacionais e o Pacto de São José da Costa Rica obriga a investigação. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que é uma norma supralegal, já está acima da lei, apesar de não ter sido ainda recepcionado nos moldes a emenda à Constituição, o Pacto de São José da Costa Rica, mas é uma norma supralegal, está acima da lei. Portanto, esta lei aqui deverá ter a sua compatibilidade também analisada de acordo com o tratado internacional. Já existe o chamado controle de convencionalidade, que é feito em vários países, e aqui no Brasil nós estamos brincando da Comissão da Verdade. Encerro, senhor presidente, dizendo que eu, como senador da República, não vou participar de mais uma farsa. O Senado da República ele precisa encontrar o seu ponto. Nós vivemos num bicameralismo, mas este bicameralismo é de equilíbrio. Nós não podemos aqui bater carimbo no que vem da Câmara dos Deputados com a desculpa de que não pode voltar para a Câmara, que nós temos que aprovar isso de afogadilho, que deve ser aprovado como vem da Câmara dos Deputados. A Câmara deve ser respeitada. Agora, esta casa é a Casa da Federação, onde o equilíbrio se faz presente e nós, de há muito, estamos violando a própria Constituição na manutenção desta farsa. Portanto, ao meu juízo, este projeto possui várias inconsistências inconstitucionais e de violação a convenções internacionais.
Esse foi o senador Pedro Taques, que fez uma série de considerações. Como nós temos três senadores, acho que seria bom que os três se posicionassem. Daí a palavra volta aos nossos convidados. Senadora Ana Rita, vice-presidente dessa comissão, faço questão de dizer, Vossa Excelência foi a primeira pessoa que me procurou para que a gente realizasse essa comissão. Com a palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, senador Paim. Eu quero inicialmente me solidarizar com todos os familiares, parentes, de todas as pessoas desaparecidas, né, do período da ditadura militar. Dizer que fomos procurados há algum tempo atrás, né, há poucos dias atrás, por representante desses familiares, muitos estão aqui hoje, né, no sentido de que nós fizéssemos aqui uma audiência pública. E prontamente nós nos colocamos à disposição, juntamente com o senador Paim, para que pudéssemos realizar esse momento tão importante, tão especial, para que as pessoas pudessem se manifestar. É necessário, é fundamental que os parentes, os familiares possam se manifestar num momento tão importante como esse, prestes a votar um projeto de lei que, na opinião de todos vocês, não contempla a real necessidade. E eu quero aqui aproveitar para dizer que nós temos plena concordância com todas as propostas que vocês nos trouxeram, tanto as que foram apresentadas aqui hoje, quanto as que foram apresentadas por nós, por vocês no momento em que nós estivemos conversando. Quero também dizer que vocês poderão contar com todo o nosso apoio, com toda a nossa solidariedade, com o nosso empenho, juntamente com a Comissão de Direitos Humanos, né, com todos os senadores que compõem esta comissão, as demais comissões que, porventura, caso o projeto ainda venha passar, no sentido de assegurar que essas propostas sejam apreciadas e sejam aprovadas. Eu quero dizer também que é inadmissível nós aprovarmos um projeto que, no fundo, não vai apurar necessariamente o que aconteceu no período da ditadura militar. Eu sou fruto de um processo, de um período, desse período, e quando eu entrei na Universidade Federal do meu estado, do Estado do Espírito Santo, foi justamente no período da ditadura militar. E sei como foi difícil para o movimento estudantil naquela época se organizar. inclusive até para os professores darem aula. Tinham que dar aula com muito cuidado, porque poderia ter alguém do outro lado da parede escutando uma fala que hoje é muito comum, né? Falarmos aí de determinados temas que hoje é rotineiro, comum, mas que naquela época era risco de vida falar sobre determinados temas, como a questão do socialismo, do capitalismo, que para nós hoje isso é tão tranquilo, e naquela época era muito complicado. Se não apurarmos de fato, e aí eu quero concordar plenamente com a fala do senador Pedro Taques, se não apurarmos de fato, não criarmos de fato uma comissão que possa assegurar a apuração desses fatos, nós não teremos, eu diria, não teremos autoridade suficiente para apurar o que acontece hoje nos presídios também desse país. Nós sabemos que muitas pessoas são torturadas, enfim, sofrem todo tipo de agressão nos presídios e no dia a dia. Nós sabemos que a vida do nosso povo, infelizmente, sofre isso, principalmente a nossa juventude, em função do tráfico, em função de uma série de coisas. E se nós ficarmos com uma dívida histórica como essa do período da ditadura, nos tira também a possibilidade de continuarmos defendendo os direitos humanos. Então, estar numa comissão de direitos humanos, estar no movimento de direitos humanos, participar de centros de defesa dos direitos humanos ou de conselhos que defendem os direitos humanos, significa que temos que ir a fundo nessas questões. Então, eu quero aqui me solidarizar, dizer que nós estamos, temos plena concordância com as propostas aqui apresentadas. É um direito de todos os familiares saber onde os seus entes queridos foram colocados, onde estão esses corpos. E eu fico aqui imaginando se tudo isso que aconteceu com os parentes de vocês tivesse acontecido com os meus parentes, com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos. Eu acho que é importante a gente se colocar no lugar do outro. Quando a gente para para pensar, quando nós paramos para pensar, se eu estivesse no lugar do outro e tudo isso tivesse acontecido com a minha família, com meu pai, com meus irmãos ou com a minha mãe, com certeza a postura de muitos seria diferente. Então, eu acredito que é muito justa e é necessária esta luta de todos os familiares que aqui estão. É necessário que esta casa cumpra, de fato, o seu papel de ter autonomia no encaminhamento desta questão e que possamos, de fato, resgatar um direito de todos os familiares de poder recuperar historicamente e uma história legítima de ter acesso aos fatos que são reais com relação ao desaparecimento de seus familiares. Então, era isso, senhor presidente, que eu gostaria de dizer, mais uma vez me colocar à disposição, juntamente com todos os senadores e senadoras que queiram contribuir nesse processo, assumindo de fato o seu papel, né, e é um papel legítimo desta casa, de garantir a apuração de todos esses fatos, e tenho plena concordância com todas as propostas aqui colocadas, né, com todas as sugestões aqui dadas, inclusive com os documentos que foram entregues para todos nós. Era isso, senhor presidente, que eu gostaria de dizer.
Muito bem. Essa foi a senadora Ana Rita, que, na mesma linha do senador Pedro Taques, entende que o projeto tem que ser alterado e apoia todos os encaminhamentos feitos pelos nossos convidados. E lembrou, me permita, eu vou passar para o senador Rodolfo Rodrigues, a situação dos presídios. De fato, nós recebemos aqui uma delegação chamada de alto nível da ONU, e eles ficaram apavorados com a situação dos presídios no Brasil. Que eles não viram algo semelhante nas vidas que têm feito na maioria dos países. Por isso que é importante a lembrança que a senadora Rita faz nesse momento da situação dos presídios.
O senhor me permite, só antes, o que a senadora Ana Rita fez referência, né, o movimento chamado de não repetição. Esse movimento de não repetição de fatos históricos que nos envergonham, ele só pode ocorrer, a não repetição só poderá ocorrer se nós soubermos o que efetivamente ocorreu no passado. E o que a senadora fez referência é fato. Se a polícia hoje tortura, é porque nós não responsabilizamos aqueles que torturaram no passado.
Muito bem. Passamos de imediato a palavra ao senador Randolfo Rodrigues, pelo tempo que for necessário.